ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Amém? Senhor Jesus, eu peço, Deus, que o Senhor tenha liberdade neste lugar, mantenha a Tua liberdade, Senhor, e faça a Tua vontade se cumprir. O Senhor sabe, Pai, que eu de mim mesmo não tenho o que dizer se não for a Tua presença e o Teu Santo Espírito. Por isso, Senhor, seja feita a Tua vontade, Pai. Que a Tua palavra seja, Pai, ecoada nos corações, Senhor, que cada coração aberto aqui com a semente plantada possa gerar fruto para a Tua glória. E que a palavra, Pai, cumpra o propósito que apraz o Teu coração, segundo a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Deus é bom o tempo todo. Amém. E na Páscoa a gente fica com o coração ainda mais grato, porque a gente lembra daquilo que Jesus fez por nós. A entrega de Jesus. Eu costumo dizer que é a mais bela história de amor. João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele entregou o Seu Filho em nosso favor. Amém? Mas é bom a gente lembrar de quando Deus instituiu a Páscoa. E o que Ele colocou no coração do povo com um propósito eterno. Amém? Deus chama Moisés no alto dos seus 80 anos para ser o libertador do povo. Deus levanta ele, fala com Moisés e fala, vai até Faraó. E interceda pelo povo para que ele, no alto dos seus 430 anos, já cativo, um escravo no deserto, o povo de Deus, o povo vindo da promessa que Deus derramou sobre a vida de Abraão. E veio sobre Abraão, Isaac, Jacó, José, filho de Jacó. Leva o povo para o Egito e ali cresce a nação. O povo de Deus. O povo que é chamado pelo nome do Senhor. Que Deus instituiu a presença dele e o propósito eterno de entregar uma nação, Jerusalém, Israel, para ali ser o povo dele. E Deus quer tratar com aquele povo, mas quer continuar com que a promessa se cumpra. Tirando o povo do cativeiro e levando para a terra prometida. A terra que mana leite e mel. Amém? Então ele levanta Moisés, já bem experiente, e ele intercede. E o coração de Faraó endurece. Deus permite que o coração de Faraó endureça para que o povo seja tratado. Deus sempre quer tratar com o seu povo. Amém? Eis-nos aqui, porque Deus sempre quer falar conosco. E Deus queria tratar com o povo dele, porque sabia que ele tinha um caminho longo para chegar até a terra prometida. Então, Deus fala a Moisés que ele deveria preparar a Páscoa. A Páscoa seria ali já na décima praga que Deus trouxe ao povo do Egito para que amolecesse o coração de Faraó, mas Faraó foi cada vez mais endurecendo o seu coração. E Deus tratando com o povo. E Deus fala a Moisés, olha, prepara um novilho macho com menos de um ano e separa um para cada família. E se a família for pequena, pode ser um para cada duas famílias. E ali será morto esse novilho, esse cordeiro, e este sangue será usado para passar nos umbrais da porta, porque a décima praga será onde passará a morte. O Senhor passará e matará todos os primogênitos daquele lugar. E a Páscoa, ela tem por origem o nome Pessage, que é passagem pelo alto, onde foi passado ali a morte e matou os primogênitos. Mas aqueles que tinham o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, ali era a identificação, que ali era o povo de Deus. Então, não haveria morte sobre aquele lugar, sobre aquela casa. Então, a Páscoa seria, eles tinham que fazer uma Páscoa rápida, porque haveria de ser salvo aquele povo, de ser liberto aquele povo, então eles tinham uma caminhada grande pela frente. Então, eles pegavam o sangue, passavam nos brais da porta, eles comiam, assavam o cordeiro, não poderia ser cozido, né? Ele nem tomado daquele sangue. Nós no Brasil temos, por tradição, alguns pratos colocam sangue no molho, né? Da galinha ali e outras coisas mais. E ali não, era um sangue próprio para expiação de pecado, para algo sobrenatural. E tudo apontava para a nova aliança, para o sangue derramado. Tudo apontava para Cristo. Então, aquele sangue não era para ser usado de maneira imprópria. Ele tinha um propósito eterno de aquele povo ser liberto. E comiam com ervas amargas. As ervas amargas têm a ver com o tempo. É para remeter ao tempo que o povo de Deus ficou cativo naquele lugar. Então, Moisés fez, passou a instrução aos oficiais de cada tribo, dali, do povo de Deus, ainda não eram tribos, né? Mas já era o povo de Deus, trouxe, e como funcionava? Para cada sacerdote, no seu lar, e eles fizeram como Deus mandou. Então, morreu todos os primogênitos do faraó, os animais machos e primogênitos e mulheres também, fêmeas, morreram, todos aqueles que eram primeiro morreram, mas com aquela praga o faraó falou, pode ir embora daqui, pode ir embora, chega desse povo, não quero mais esse povo cativo aqui. Mas logo ele se arrependeu que o povo foi em direção à terra prometida e Deus fez os milagres ali. Mas tudo isso apontava para um cordeiro que seria suficiente para fazer algo sobrenatural. Mas era necessário a entrega de um cordeiro, sem mácula, perfeito. Naquela família, eles iam escolher a dedo o cordeiro. Não poderia ser qualquer um. Tinha que ser um especial. Então, o povo era perdoado pelos seus pecados e eles iriam. Tinha ali a expiação, né, do perdão na Páscoa, então a libertação. Então, o propósito inicial da Páscoa hebraica, da origem, é que o povo celebrasse sempre, todo ano, no primeiro mês de Habib, no 14º dia do calendário hebraico, amém? O 14º dia, no 10º dia eles pegavam um cordeiro e no 14º eles sacrificariam e cumpriam o propósito que Deus tinha para aquele povo, então, de sair rapidamente. Por isso que tinha que assar, comer e já ir para um povo ser liberto do cativeiro que estiveram por 430 anos. Amém? Então o povo sai em direção já cumprindo a Páscoa. Nesse tempo de peregrinação no deserto, eles não conseguem, eles não celebram a Páscoa, mas quando chegam na Terra Prometida, eles começam a celebrar por 7 dias. E nós temos o entendimento da nova Páscoa, da nova aliança que Deus fez conosco, então nós estamos aqui celebrando. Abre a palavra de Deus em Isaías 53, versículo 4. Isaías, um dos profetas mais messiânicos, né, que apontou para Cristo, e Deus já estava sinalizando que a humanidade estava levando um caminho que desagradava a Deus, que não agradava o coração do Criador, do Pai, se distanciava de Deus porque vivia as suas vontades, vivia já a vontade carnal, então desobedecia a Deus constantemente, geração após geração. Então Deus usa a vida de Isaías, no capítulo 53, versículo 4, diz assim: apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo para sua culpa, mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores. Não abriu a boca. 700 anos antes, por volta de 700 anos, antes da entrega de Cristo na cruz, antes da Páscoa do Senhor, Isaías profetiza sobre o povo. Isaías sinaliza que haveria um cordeiro que haveria de ser morto em favor do pecado, dos nossos pecados. E ele não apenas sinaliza, como ele declara que tudo aquilo, todo o pecado da humanidade, tudo aquilo que nós somos estava sobre os seus ombros, estava sobre a vida dele. Por isso tanta angústia, por isso a morte de cruz, que era uma morte lenta, tinha fases, momentos, rituais para se cumprir a morte de cruz, agressões e então insultos e mais insultos, então, porque ali era o rei dos reis, o senhor dos judeus e o senhor dos senhores. Amém? Jesus proclamando a verdade e aqueles para o que ele veio o rejeitou. Então Deus ordena para que a palavra seja pregada aos gentios, para que nós fôssemos enxertados e essa mensagem chegasse a mim e a você. E nós entendêssemos o papel de Jesus na cruz. Mas Isaías sinaliza e fala, olha, foram as nossas enfermidades, todas as nossas doenças que ele tomou sobre si. E foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que o seu sofrimento era castigo de Deus, castigo para a sua culpa, mas ele foi ferido por causa, versículo 5, da nossa rebeldia, esmagado por causa dos nossos pecados. A rebeldia, tudo aquilo que separa de Deus do pecado, estava reinando sobre a humanidade. E era necessário que Jesus fosse entregue, que Jesus se entregasse. Por isso que ninguém conseguiu matá-lo antes de ele ser crucificado. Tentaram de todas as formas encontrar culpa, e segundo o que eles pensavam, encontravam culpa, mas não conseguiam capturá-lo, matá-lo, porque não era chegado o tempo de ser entregue. Não chegava o tempo de ele morrer. Por isso que ele declarou que o tabernáculo, o templo de Deus, ele cairia em 3 dias e ele reconstruiria. O tabernáculo seria na morte de cruz. Então ele declara e não consegue matá-lo antes do tempo programado por Deus. Amém? João 1:29. Um homem de Deus começa a proclamar a palavra de Deus anunciando a vinda do Senhor. João 1:29. João Batista, próximo de Jesus, aproximadamente 5 a 6 meses de diferença de nascimento. Isabel, sua mãe, e Maria têm a proximidade e ele sabe ali do propósito de Deus. E João Batista começa a pregar o arrependimento, pregar o reino de Deus na terra. E ele declara assim, no capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João já começa a profetizar, Deus já começa a revelar para João o que haveria de acontecer. Ele começa a ter o entendimento de que é o Cordeiro de Deus, não apenas o Salvador, o Messias, aquele que não é digno de desatar as sandálias, que ele não sente a vontade de batizá-lo posteriormente, mas não, além disso, ele já consegue ter a visão daquilo que ele cumpriria. Ou seja, Deus sinalizava para Isaías e profetizava e passava aquela a palavra para o povo, ele usa João Batista para declarar, olha, ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então ele começa a pregar e revelar a verdade do que seria a vinda de Jesus e o propósito da morte e morte de cruz. E junto com aquilo que Isaías proclamou, que eram os nossos pecados, que era tudo aquilo que separava a nossa natureza humana, aquilo que está ligado a Adão, à criação, tudo aquilo que nos liga ao primeiro nascimento da criação de Deus, Deus já declara sobre a vida de João, o Cordeiro de Deus, ou seja, o Cordeiro, o novilho que será entregue, que ele tira o pecado do mundo. Ele declara, ou seja, Deus já vai revelando geração após geração o cumprimento da promessa. E Deus nos traz a memória, porque por muitas vezes, irmãos, a gente esmurece na fé, passa a duvidar, porque somos seres humanos, e a gente duvida, será que foi assim mesmo? Será que a morte de cruz foi em meu favor? Quantas vezes, irmãos, no meu início da minha caminhada com Deus, eu falava e já compartilhei algumas vezes, o que eu tenho a ver, o que eu errei para o meu pecado estar sobre Jesus? Se eu nasci lá em 1982, ele morreu há tanto tempo atrás, 1982 anos atrás do meu nascimento, o que eu tenho a ver? E às vezes, no momento de falta de fé, de luta, de seta na mente, de fraqueza espiritual, vem esse momento de duvidar daquilo que Deus fez. Mas Deus está nos trazendo a memória, porque a palavra nos traz fé. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouvir aquilo que Deus quer falar conosco e nos trazer a memória. Porque nós temos uma missão. Nós temos uma missão, como João Batista proclamou, nós temos uma missão de proclamar. E Deus falará conosco adiante aqui na palavra, qual a missão que nós temos. Porque a gente só celebra a Páscoa como uma coisa linda e maravilhosa que Deus fez por nós. Mas nós temos uma responsabilidade frente à Páscoa. Os redimidos e lavados, aqueles que o Senhor pagou um alto preço, têm um valor e têm uma necessidade. Nós temos algo a cumprir. Amém? Então, João Batista, ele já diz, olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele já declara aquilo que não terá mais domínio sobre as nossas vidas, que é o pecado. Porque Jesus se entrega como Cordeiro e ele tira o pecado do mundo. Amém? Eu anotei, ao entregar sua vida, Jesus estava pagando uma conta que ninguém poderia pagar. Irmãos, ninguém pode ou poderia pagar o preço de salvação para a sua vida. O preço de perdão dos pecados. Em um dado momento que Jesus perdoa um pecado, os fariseus falam, quem é esse que perdoa até pecado? Sim, é o único digno de perdoar pecado. Ninguém pode te oferecer nada que te limpe, que limpe a sua barra. Ninguém. Por isso abre em Salmos 49, 17. Deus tem uma palavra para testificar. Já vai preparando o teu coração, irmãos, durante a palavra, para que o Senhor continue tocando o teu coração, para que traga memória e acrescente fé sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Salmos 49, 7. Homem algum pode redimir o seu irmão, ou pagar a Deus o preço de sua vida, pois o resgate de uma vida não tem preço. Não há pagamento que o livre, para que viva para sempre e não sofra decomposição. Ninguém pode pagar nada para você, para que compre a sua vida, ou te livre de todas as consequências que podem acontecer. Nada, nenhum homem pode pagar pelo outro, ninguém pode interceder por você e falar, eu sou dono dessa vida, e tudo que eu fiz por ela, faz com que ela seja justificada. A justiça de Deus aconteça sobre a vida dela. Deus derrame a glória dele, o propósito dele sobre essa vida, pelo que eu fiz por ela. Seja esposo para com a esposa, ou no cônjuge, seja pai pelos filhos, não. Ninguém, homem algum pode redimir o seu irmão, ou pagar a Deus o preço da sua vida. De tantos pactos que se fazem por aí, de sangue, de consagração de vidas, nada pode comprar a sua vida. Nada pode comprar a sua liberdade, a não ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nada. Então, a gente não pode deixar a nossa vida ser levada por todo e qualquer argumento que chegue e que balança a nossa fé, que nos tira do trilho. Foi pago um preço tão grande para que você tivesse acesso ao poder de Deus, a liberdade no Espírito Santo, negociar com qualquer coisa, ou qualquer argumento, ou qualquer valor, que vá valer a sua salvação, que vai valer o teu propósito na terra se cumprindo? Não. Só Deus pode fazer. Só o Senhor pode fazer. Amém? Eu anotei, Jesus foi gerado sem pecado, viveu sem pecado. Ele era o único que poderia entregar e pagar a sua vida. Ele é o único que poderia entregar a vida e pagar um alto preço em favor dos pecados. Aquilo que Isaías declarou, que todo o nosso pecado, toda a nossa falha da humanidade estava sobre ele, ele entendeu. Ele disse, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas contudo, seja feita a tua vontade, Pai. A tua vontade. Estava doendo. Ele estava angustiado. No jardim do Getsêmani, ele fala que tinha angústia. A palavra fala que ele tinha angústia quando os seus discípulos não conseguiram interceder por uma hora só. Ele estava angustiado porque estava chegando o tempo. Mas ele sabia que tinha que se cumprir. Quando ele ceia com seus discípulos, ele compartilha do pão e do vinho, do suco de uva, que simboliza o teu corpo e o teu sangue, e o sangue derramado em favor de vós. Os discípulos não compreendendo, como assim, Senhor, derramado em meu favor? Jesus já estava declarando, é necessário que se cumpra as escrituras, de eu ser entregue, do Filho de Deus ser entregue. Então os discípulos desesperados, não entendendo a totalidade daquilo, o mestre estava comigo, ceia, conosco, partilha do pão e diz que é o pão que é entregue por vós. Compartilha do suco e diz que é o sangue derramado em favor da nova aliança. Ele começa a sentir aquela angústia e já passar para os seus discípulos, ensinando que aquilo deveria ser feito constantemente, para a gente renovar a nossa aliança com o Senhor. Ou seja, Jesus já sentia toda a angústia, mas ele sabia que era necessário. Já foi revelado pelos profetas, já foi revelado por João Batista que veio e prediz Jesus, pregou Jesus. E quando ele avista Jesus, ele fala, eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro que será entregue e vai tirar o pecado de todo mundo, de toda a humanidade. É Deus falando com o povo, é Deus falando com que a humanidade está num caminho errado. É Deus revelando que é necessário o Senhor, que amou o mundo de tal maneira e entregou o seu Filho. É necessário, Deus já estava, é a Trindade trabalhando ali, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus Pai olhando a humanidade, tomando aquele rumo, ele fala, vou ter que entregar o meu Filho. E Deus amou o mundo de tal maneira, entrega o primogênito, para todo aquele que nele crê, não passe necessidade, mas tenha vida eterna. Mas ele precisa pagar o preço do Cordeiro entregue em definitivo pelo pecado da humanidade. Já não precisa cada família pegar o seu novilho e fazer o sacrifício. Já não é necessário. O sacrifício já foi feito. Amém? Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo e cuida de nós. Eu anotei. Ele ceia com seus discípulos e manifesta que haveria de se entregar para que se cumprisse a palavra. Colossenses 2:14. O que Jesus fez por nós? Qual o tamanho da grandiosidade do milagre, da entrega do Cordeiro que tira o pecado do mundo? Colossenses 2:14. Cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-a na cruz. 15. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre ele na cruz. Amém? Jesus não apaga a escrita de dívida que tinha contra mim, contra você, contra a humanidade, mas ele tem a vitória por completo. E despojando os principados, os príncipes, e potestades, os poderes. Publicamente os expôs ao desespero, triunfando sobre ele na cruz. Ou seja, a vitória que Jesus conquistou na cruz é muito além de perdoar os nossos pecados e o pecado não ter domínio mais sobre as nossas vidas. Ele já triunfou, ele já pisou na cabeça de Satanás, da serpente e venceu eternamente. Amém? Na cruz do Calvário. As lutas continuam, nós temos lutas, sim, temos. Até porque Deus permite que muitas coisas aconteçam para que a gente amadureça. Como ele permitiu para o povo dele. Para que a gente amadureça, para que a gente cresça, que as tribulações vão gerando maturidade em nós. Mas ele já venceu, temos batalha, mas a vitória é certa. O final nós já sabemos qual será. Amém? Não tem, irmãos, como não sermos vivos espiritualmente quando contemplamos a beleza daquilo que Deus fez em nosso favor. Aquilo que Deus conquistou, cancelando a escrita de dívida que era contra nós e constava em ordenanças. Ou seja, aquilo que o diabo poderia fazer em nós já não tem autoridade. E Deus dá poder para a gente resistir o diabo e ele fugir de nós. Fugir. Sair correndo de uma atitude, porque você é filho de Deus. E Deus e Jesus já deixava claro. Olha, eu preciso ir. Eu preciso cumprir as escrituras. Então vai entrar em começar a agir através das vossas vidas, o que? O Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus é o cumprimento da Páscoa em mim e em você. O Espírito Santo de Deus é o que age através de nós para se cumprir a verdade. Jesus falou, convém que eu vá para que o Consolador venha. Ele vai vos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E vai ensinar a vocês todas as coisas. E vai testificar das minhas palavras. E se você o obedecer, se você guardar esses mandamentos, você é aquele que me ama. E aquele que é amado do Pai, eu me revelarei a ele. Aquele que obedece o Espírito Santo. Então Jesus já declara aos seus discípulos, em meio à cerimônia, em meio à ceia, ele já declara, olha, eu preciso ir para que o Consolador venha. E os discípulos também não entendiam, o que é o Consolador, Senhor? O que ele faz? Quando ele vem? E Jesus começa a declarar. Amém? João 16, 7. João 16, versículo 7, amém? Mas a verdade é que é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Se eu for, e eu enviarei a vocês. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Versículo 13. Quando vier o Espírito da verdade, ele guiará vocês em toda a verdade, pois não estará falando de si mesmo, mas falará aquilo que ouvi. Ele falará a vocês a respeito do futuro. 14. Ele me glorificará e trará grande honra para mim, ao mostrar a vocês a minha glória. Amém? Então Jesus declara, olha, eu preciso ser entregue, o Cordeiro precisa ser entregue. Mas virá o Espírito Santo que ele vai revelar a vocês a minha glória. Tudo aquilo que o Pai me contou, eu passei a vocês. E o Espírito Santo vai testificar cada uma dessas coisas. E vocês farão a obra que Deus tem para vocês, vocês cumprirão o propósito, e acontece um milagre, nós passamos a ser templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo, aqueles que autorizam o Espírito Santo a entrar, então começam a fazer a obra de Jesus, a obra que Deus tem para nós através do Deus Espírito Santo, amém? Mateus 28, 16... E Jesus, ele começa, continua ministrando sobre seus discípulos, porque ele sabia a missão que era deixada para os discípulos de cumprir. Isso nos envolve, irmãos, em nome de Jesus. Mateus 28, 16, diz assim: os 11 discípulos foram para a Galiléia e chegaram ao monte que Jesus tinha indicado. Jesus já se entregou na cruz e morreu. Amém? Então, eles foram até o monte que Jesus tinha indicado. Versículo 17. E quando viram a Jesus, o adoraram, mas alguns tiveram dúvidas. Então, Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que tenho ordenado a vocês. E lembrem-se disso, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Jeová chamar, Deus presente está sempre. Filho, vão, façam discípulos em meu nome. Pregue o evangelho a toda criatura. Quem crê, será salvo. Quem crê, será salvo. Quem não crê, será condenado. Mas vão em meu nome e façam discípulos. Nós somos uma igreja apostólica. Nós temos a unção evangelística sobre nós. Nós temos essa missão. E o tempo que nós temos hoje é o tempo da tua geração, da minha geração. O que nós faremos com a bênção da salvação, com a mensagem que temos que fazer, com a grande comissão que Jesus deixou para nós, de pregar o evangelho, de anunciar as boas novas? Quais são as boas novas? Qual é a boa notícia? A Páscoa. É onde está. Que Jesus veio, morreu em nosso favor, e nossos pecados foram perdoados. Essa é a boa notícia. Então a Páscoa, ela é além de uma celebração. A Páscoa remete ao que temos um compromisso de uma mensagem a ser pregada. Nós carregamos o amor e o poder de Deus e nós temos que fazer isso ao próximo. A cada dia, a cada momento, são crianças morrendo, pessoas morrendo, sem conhecer a verdade, sem conhecer o amor de Deus, o evangelho de Jesus, o poder do Altíssimo. E nós temos uma missão. Eu costumo dizer que a sua geração não passou, porque a sua geração é enquanto você está vivo. Amém? Fala para o teu vizinho, a sua geração não passou, é agora, em nome de Jesus. Vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que tenho ordenado a vocês. Deus nos ordena através de quem? Do Espírito Santo em nós. E lembre-se disso, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Até o fim dos tempos. Amém? Quero chamar o ministério de louvor, em nome de Jesus. O Evangelho é a Boas Novas. O Evangelho é a Boas Novas, que é a salvação. A entrega de Jesus em favor dos nossos pecados. E o pecado já não tem domínio sobre nós. O Evangelho é a Páscoa. 1 Pedro 2,24. Shei balabassur, iriki, tcharabalabassur, iriki, telamalabassur. A sua geração não passou, meu irmão. Que o Espírito Santo queime no teu coração a urgência de pregar a palavra, de você anunciar, você ser um outdoor ambulante do amor de Deus. 1 Pedro 2,24. Carregando ele mesmo, em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados. Pelas feridas de Jesus, você foi sarado. Já não tem domínio o pecado sobre a sua vida. Irmãos, quando a gente tomar posse disso, a gente não vai tomar lambada do diabo. A gente não vai tomar rasteira do diabo. Ele não vai afligir a nossa mente. Ele não vai nos colocar para baixo. Ele não vai ser plantado na nossa mente um argumento de destruição da sua vida, da sua família. Não vai ser colocado um desânimo profundo sobre a sua vida. Você sempre terá a alegria da salvação, a alegria da entrega do preço pago por Cristo na cruz. Em Salmo 103 fala: bendize, ó minha alma, e Senhor, não se esqueça de nenhum dos seus benefícios para comigo. Ou seja, aquilo que Jesus fez, como diz em 1 Pedro, é para que cumprisse a justiça de Deus sobre nós, carregando Ele mesmo o seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Então, Jesus cumprindo a morte de cruz, a justiça de Deus é real sobre mim e sobre você, sobre a sua casa. Você não é mais um injustiçado, porque você tem direito às promessas de filho. Todos aqueles que o recebem, Deus derrama o poder de se tornarem filhos de Deus. Você que não fez uma oração permitindo Jesus entrar na sua vida, você tem a oportunidade hoje. Você tem a oportunidade de permitir que o Espírito Santo de Deus entre e faça morada aí. O sacrifício na cruz valha para você também. Tenha valia sobre a sua vida. Tenha valia sobre a sua casa. Você tem a direito, como herdeiro de Cristo e co-herdeiro com o Senhor Jesus, sendo irmão de Cristo e filho, Deus tem promessas para a sua vida. Chega de viver com argumentos que nos destroem, que nos colocam para baixo. Chega de achar que é o outro que tem que fazer, onde você é você. E precisa cumprir aquilo que Deus fala ao teu coração, aquilo que o Espírito Santo te impulsiona, aquilo que o Espírito Santo dirige a sua vida. Sacerdote, você é bênção sobre o seu lar. Você precisa se dobrar diante de Deus para que o Espírito Santo te fale o caminho que a sua família tem que trilhar na terra enquanto você está. Essa é a tua geração. Filhas, mulheres, é o tempo de dobrar diante do Senhor e falar: Pai amado, eis-me aqui. Envia-me a mim, seja feita a tua vontade sobre a minha vida, sobre a minha casa. Então obedecer, porque se olharmos com os desejos carnais, nós conquistaremos, mas cada vez mais a gente se distancia do propósito de Deus. Porque se não tivermos o coração no Pai, as coisas desse mundo vai pegando uma parte importante e vai tirando o propósito que temos que cumprir. Mas se o seu coração em Deus, você pode ter tudo. Você pode ter uma mansão, você pode ter o carro que for. Não te tira daquilo que Deus tem para a sua vida. Se o seu coração está no Pai, Deus vai te impulsionar e você vai obedecer ao Senhor acima de todas as coisas. Essa é a tua geração. Esse é o tempo. Vamos ficar de pé, irmãos, em nome de Jesus. Romanos 10, 14, para finalizar. Espírito Santo de Deus, fala aos corações, Senhor. Pai, o Senhor, Pai, tem e comprou essas vidas com o Teu sangue, Senhor. O Senhor tem propósitos eternos sobre cada vida. Revela aos Teus filhos, Senhor, e impulsiona a eles cumprir a Tua vontade e o Teu propósito, Senhor. Romanos 10, 14 diz: mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão nele se jamais tiverem ouvido a seu respeito? E como virão a seu respeito se ninguém lhes falar? E como alguém falará se não for enviado? Por isso as Escrituras dizem: como são belos os pés dos mensageiros que trazem as boas novas. As boas novas de restauração. Essas são as boas novas, a boa notícia. E a boa notícia para nós, irmãos, é que Jesus se entregou em seu favor. Amém? Mas tem muita gente que precisa ir ouvir dessa mensagem. Nós estamos aqui crescendo espiritualmente para aquilo que Deus tem para nós. Mas nós precisamos levar essa mensagem àqueles que necessitam. E o Senhor tem impulsionado a sua vida, o Espírito Santo queimando ao teu coração, falando ao teu coração da obra de Cristo na cruz. Não é apenas para celebrarmos, que é para celebrar, para ter um coração grato, para festejar em família, mas é para lembrar: filho, você tem uma missão. pregar a Páscoa, pregar a morte e ressurreição que foi em favor da sua vida. Foi por você, foi por você, foi pro teu vizinho do lado aí. Impulsiona a vida dele, fala: foi por você, em nome de Jesus, saiba disso. Este é o seu tempo. Mas a palavra de Deus, ela é clara. Aquele que confessar Jesus, ele é salvo desse mundo. Em Romanos 10:9 diz: se você declarar com a sua boca que Jesus é Senhor e teu coração crê que Deus ressuscitou dos mortos, você será salvo. Salvo. Pois é crendo do coração que você declara ser justo, e é declarando com a boca que você é salvo. Entenda bem, a morte na cruz foi em favor da sua vida, mas você precisa declarar com seus lábios que a tua vida é de Jesus, que a tua vida é do Senhor, para que a obra da cruz seja real e você, em nome de Jesus, tenha direito como herdeiro das promessas de Deus, da glória do Senhor, da vida eterna. Feche teus olhos em nome de Jesus. Eu quero convidar você, que porventura veio pela primeira vez ou ouviu essa mensagem, o Espírito Santo está queimando o teu coração. Eu quero convidar você a fazer essa oração conosco. Permitir que o Espírito Santo entre na sua vida e te ensine todas as coisas. E você seja participante da Páscoa de Cristo, do sacrifício de Jesus na cruz. Por isso eu quero convidar você a fazer essa oração. Você que nunca fez essa oração e quer fazer, levante sua mão, porque este é o tempo na sua vida. O tempo é hoje. Levanta sua mão para que eu possa ver e a gente vai orar juntos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu vi algumas vidas ali levantando, mas eu não sei se foi claro. Se alguém estiver perto, levanta sua mão em nome de Jesus, para que eu possa ver, para a gente orar juntos e o Espírito Santo entrar na sua vida e fazer morada. Amém? Se alguém levantou a mão, vem até aqui à frente, nós vamos orar em nome de Jesus. Se você está do lado de alguém que levantou a mão, vamos orar, irmão? Vamos orar? Vamos? Em nome de Jesus? Se você sente seu coração acelerando, esse é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus falando: é o tempo, filho. É o tempo de não viver mais a morte, mas viver o plano de Deus sobre a sua vida. Ainda é tempo, vem até aqui à frente. Nós vamos orar juntos em nome de Jesus. nome de Jesus, minha irmã, receba o Espírito Santo sobre a sua vida. O Espírito Santo de Deus que convence do pecado, da justiça, do juízo e abre os teus olhos espirituais para que você veja a glória de Deus e viva o plano de Deus sobre a tua vida. O Senhor escreve o teu nome no livro da vida e você é contada entre as filhas de Deus. O sacrifício na cruz valeu e foi em seu favor. E que você receba as bênçãos do Deus Altíssimo sobre a sua vida, em nome de Jesus. Minha irmã, receba o Espírito Santo sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Que você possa cumprir os planos que Deus tem para a sua vida. Que toda a tristeza que existia, o Senhor transforme em alegria. E o Senhor derrama dupla honra sobre a sua vida. Toda a dor, toda a tristeza, cada dia de angústia, o Senhor declara que sempre esteve contigo, mas aguardava por este dia, e o Espírito Santo revelará todas as coisas do Pai, todos os planos do Senhor sobre a sua vida. Seu nome é escrito no livro da vida, para que a vontade do Altíssimo se cumpra sobre a sua vida, sobre a sua descendência, na autoridade do nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, a gente quer caminhar junto com vocês. Aqui tem muita gente, a grande maioria, não se... para não dizer todos, já fizeram essa oração. E nós estamos juntos para caminhar esse plano que Deus tem para nós. Agora o Espírito Santo faz morada na vida de vocês. Vocês têm liberdade total de orar em nome de Jesus, para falar com o mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Por isso, de manhã, à noite, em todo momento, Senhor, em nome de Jesus, me abençoa, me dirija, abre os meus olhos, me ensina todas as coisas. O Espírito Santo que habita no seu coração vai te ensinar a tomar as melhores escolhas em tudo que você desejar e que você der liberdade para Ele fazer. Amém? É uma alegria caminhar junto, é uma honra. Deus te abençoe e te fortaleça em nome de Jesus. Mas eu queria que vocês olhassem para trás e recebessem a alegria e os cumprimentos da igreja. Irmãos, tem alguém que quer se reconciliar com o Senhor aqui? Se sente distante do Pai? Se sente com vergonha de orar porque pecou e se afastou do Pai? Se você quer fazer essa oração de reconciliação, vem até aqui e a gente vai orar juntos. Em nome de Jesus. Amém. Vem até aqui, não fica com vergonha não. Se um dia você fez essa oração com o Senhor, mas no teu coração você sentiu que se você se afastou, hoje é o dia de reconciliar com o Pai. Amém? As promessas se cumprindo, se renovando, a unção do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Vem até aqui em nome de Jesus. Saiba que o Senhor restaurará todas as coisas. Os dons que o Senhor derramou sobre a vida de vocês, eles são irrevogáveis. Basta os filhos, basta ter o arrependimento, que o Senhor derrama da unção dele novamente, porque ele continua falando conosco. Nós que por muitas vezes não queremos ouvir a voz de Deus ou ignoramos. Amém? Mas em nome de Jesus, esse é o tempo de reconciliação, de estar próximo ao Pai novamente e o Espírito Santo acender sobre a vida de vocês e vocês com autoridade obedecer ao Pai e cumprir o bom propósito que Deus tem sobre a vida de vocês, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, juntamente com a igreja em concordância, nós apresentamos os teus filhos e declaramos sobre a vida deles, ó Pai, a vitória em Cristo, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, traga de volta, Pai, o anel da salvação sobre os teus filhos. Renova as forças, Senhor. Ó Pai, declaramos a Tua vitória sobre a vida deles. Ó Espírito Santo de Deus, encha da Tua presença, Senhor. Restaura, Pai, tudo aquilo que foi quebrado, Senhor. Tudo aquilo que o inimigo ousou tocar, eu repreendo em nome de Jesus Cristo. E o Senhor restaura as Suas forças e declara, filhos, em nome de Jesus Cristo, essa nova jornada será maior do que a primeira, porque o Senhor tem promessa sobre a vida de vocês. Em nome de Jesus Cristo, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Toda vergonha o Senhor retira sobre a tua vida, e a paz do Senhor que excede todo entendimento venha sobre a vida de vocês, os impulsionando a cumprir a vontade do Senhor. Não tenham vergonha, porque o diabo é que tem vergonha. O diabo é derrotado. Vocês estão aqui com o Senhor, com a força do Espírito Santo, pisando na cabeça de Satanás e declarando que o Senhor é contigo, e onde vocês forem, o Senhor estará com vocês até a consumação do século. Receba da autoridade do Senhor sobre a vida de vocês o Espírito Santo para os conduzir em todo o caminho que o Senhor tem para vocês. Não olhem para trás, olhem para frente, para aquilo que o Senhor tem proposto sobre a vida de vocês, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Aleluia, glória a Deus, amém, Deus seja louvado. E nós, irmãos, vamos orar por essa palavra, que você seja impulsionado a saber que a Páscoa é aquilo que foi feito na cruz em favor da sua vida, mas nós temos um papel diante de Deus. Em nome de Jesus, feche os teus olhos e comece a falar com o Senhor. Permita que o Espírito Santo te traga à memória o que Ele falou com você durante a palavra. Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti como igreja, Senhor. E nós reconhecemos o Seu Senhorio sobre nós. Nós reconhecemos a obra na cruz em nosso favor, Pai. Nós pedimos perdão porque tantas vezes nós não damos valor, Senhor. Ou pecamos e com isso crucificamos o Senhor novamente. Nos perdoa, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, receba a bênção do Altíssimo sobre a sua vida. O tempo não passou, o tempo é agora de você cumprir o plano que Deus tem para a sua vida, o propósito de Cristo sobre a sua vida. O pecado não tem domínio sobre a sua vida. O Espírito Santo te ergue como um filho, para que a vontade do Pai se cumpra em sua vida, em sua geração, sobre a sua casa, em nome de Jesus Cristo. Vai nessa força de filho do Altíssimo, vai nessa força de filha do Altíssimo, pois o Senhor é contigo por onde quer que andares, em nome de Jesus Cristo. Não olhe para trás, olhe para frente, pois tudo que era necessário para se cumprir sobre a sua vida, para que você tivesse liberdade, para que você tivesse autoridade em Cristo, para cumprir o propósito de Deus, foi feito sobre a sua vida. Receba a paz do Senhor sobre a sua vida, a paz do Senhor que conquistou-a na cruz, vencendo a morte, vencendo Satanás. Por isso tenha liberdade no Espírito Santo, para você ser impulsionado e obedecer. Quando o Senhor mandar, você fará com a autoridade de servo e de serva, em nome de Jesus, para a glória do Deus Altíssimo. Amém e amém. Aleluia!